Olá pessoal, estamos começando mais um Semana Tricolor com apoio da salstore.com.br, onde você adquire os produtos oficiais do São Paulo. Você que está chegando aí, participe dos temas, comente. Se puder colaborar com o seu superchat, vai ser bacana demais. E a gente vai trazer as principais mensagens aqui no decorrer do programa. Vamos dando boa noite para a equipe. Estamos aqui, Senna, Perrone e a nossa querida Renata Machado.
Renata Machado. Tá bom. Vocês que mandam, eu só...
Não, foi o seu pai que ligou pra gente e falou assim...
Então eu falei, eu não obedeço.
Vai ter que mudar o nome artístico. Mudar o nome artístico.
Beijo, papi, com certeza tá vendo a gente.
Com certeza, deve estar assistindo.
No,
ele fica na espera.
É o primeiro a deixar o like.
Não, o mais engraçado é que ele manda uma mensagem semana passada do nada, depois de uma discussão na rádio por causa do Rames, óbvio, né? Porque a discussão, o assunto é esse. Eu descobri por que ele não joga.
Descobriu?
Descobriu.
Ah, então espera. Não, gente, espera que já você fala por que ele não joga.
É, não.
Vamos reter a audiência.
Vamos reter a audiência.
Uma, juro.
Já, o pai, através da Renata, você vai saber o que o pai da Renata disse, por que o Rames não joga.
Foi ótimo.
Bomba.
Bomba, bomba, bomba.
Bomba, segura a audiência, Sombra. É.
Mas já que estamos falando porque o Rames não joga, por que pelo menos 45 minutos ele joga e na seleção colombiana eu não vi, mas dizem que ele jogou bem, vocês assistiram? Jogou bem de fato?
Jogou bem.
Ah, foi decisivo pro gol, né? Saiu dele, aliás, o passe que encaminhou o gol. Né?
Assistência mas, assim, da assistência.
Não, jogou muito bem, jogou muito bem, mas aquele gol lá, pra mim... Ele deu o lançamento, mas pra mim foi o tal do Dias. Luiz, o Dias, que fez
joga
uma jogadaça,
tá bem demais.
Saiu do defensor e o lateral fez um gol que não... Sim, porra, é um gol de Bebeto.
Não, e o...
Gol mas de Bebeto, só faltou fazer o...
O Rames entrou bem, porque assim, ele entra no jogo no segundo tempo, e entra ele e o Richard Rios, né?
Entra no começo.
No comecinho, né? Na volta do intervalo. Aí ele já dá uma pancada de fora da área, o goleiro espalma. Aí tem esse lance, tem um outro no meio de campo que ele sai no meio de 2-3... Tá dinâmica e a vibração dele, ele comemorando com os caras.
Mudou o jogo.
Peitando assim, sabe? Aí você olha assim e fala, putz, essa vontade que eu queria ver aqui também, né? Mas ele precisa de mais tempo também, aí você fica aquele dilema, né?
Não tem mais tempo porque não tem vibração, não tem vibração porque não tem mais tempo.
Não tem vibração porque não tem tempo. Aliás, eu acho que a gente pode dividir. Rames antes da reintegração, Rames pós a reintegração. Eu era uma das que mais criticava Rames. Né, antes da confusão acontecer, dele pedir para sair e depois voltar. Tanto é que eu posto lá no Instagram da NBA, ele com o Butler. E aí? Jogar bola que é bom ou nada, né? Ver jogo de basquete, você tá ótimo.
Um monte de elogio para você.
Nossa, fui massacrada. Então eu tava com birra com o bode dele. Depois que ele pediu para voltar, que a pessoa ela se arrepende, pede uma nova chance. Eu acho que todo mundo tem esse direito na vida de um recomeço.
Foi moleque.
Falei, pô, foi humilde. Pediu pra voltar, quer jogar, né? Vamos dar esse crédito pro cara. Mesmo assim, ele joga 11, 15, acho que nem 20. É. Quando ele entra contra a Inter de Limeira, que ele joga um pouquinho mais, ele dá assistência, ele faz o gol, ele vibra, ele mostra a camisa. Então eu acho que assim, sem tempo de bola e sem sequência, a gente não vai ver nada.
É. Não, eu também gostaria de muito de ver o Rames jogar pelo menos meio tempo nesses próximos jogos. Mas assim, o que eu sinto, assim, assistindo o jogo, né, e assistindo os jogos da Colômbia, assistindo os jogos do São Paulo, para mim é simples, o Rames está totalmente conectado com a Colômbia. Todos os jogadores jogam para ele, os jogadores estão com ele. Eu não sinto isso no São Paulo. Eu não sinto, eu não sei se eu tô errado, né, que eu não tô vendo o dia a dia, que tá todo mundo com... Não tô falando que os jogadores do São Paulo estão fazendo panelinha contra o Rames, não é isso. Mas eu...
Você se sente em casa, né?
É, eu acho que ele não se sente em casa em São Paulo.
Aluno novo na escola, né?
É, ainda tá inibido nesse sentido, sabe, de liderança. É. Porque lá ele é uma liderança, ainda que técnica, ele é uma liderança na Colômbia. No São Paulo... Parece que ele tem que ficar provando. Ele tem que ficar provando pro técnico, pros jogadores, sabe? Pra alguns torcedores. Isso é muito ruim. Eu gostaria também de ver o Rames jogar pelo menos 45 minutos. É o que você falou num programa desse, acho que talvez tenha sido no último. Eu quero ver ele jogar pra criticar ou elogiar, porque a gente não vê.
Não, eu briguei. Ah, não, ele não aguenta. Como que ele não aguenta se ele não joga? Como é que você tem essa certeza se você não bota?
Eu não sei, né?
Se ele jogou 45 minutos, agora pela Colômbia é porque ele pode jogar. Poderia ter tido algum jogo do São Paulo que ele jogasse 45 minutos. No ok. Se ele pode jogar 50, a gente já não sabe. Mas 45 ele pode, ok? É.
Sim.
Vocês não acham que, de repente, até o fato de não ter sido colocado 45 minutos não é algo que joga até contra o treinador, no sentido, se ele não vai aguentar os 45, vai ser uma decepção, o treinador tem aquelas. Olha, por isso que eu não ponho.
Fiz minha parte, né?
Fiz minha parte. Ele não conseguiu fazer a
era
parte
algo
dele em
que
campo.
O Leão fazia. O Leão, ele não botava, não botava, não botava. De tanto que falavam com o Leão, ele botava e depois no final, na coletiva, ele falava, ó, tá vendo? Eu coloquei
o Eu tal coloquei jogador. Como vocês queriam. Só que agora passou o campeonato onde dava pra fazer isso. É. Que você podia fazer essa experiência.
Mas sabe qual que é meu achismo de torcedor? E assim, é chute. Tá. É pergunta que eu faço também aqui. A gente não vê os treinos, a gente não sabe o que tá rolando, né? Cada um vem com uma narrativa diferente, a gente não sabe. Eu fico pensando o seguinte, será? Teoria da conspiração, né? Mas será que, assim, tem algum tipo de razão pro elenco não querer que ele jogue? Porque, assim, só uma coisa que me reforça esse pensamento. Um treinador sozinho, a não ser que ele seja muito pica, tipo um cara muito grande, ele consegue barrar um jogador desse nível, ele sozinho. O Carpini não tem essa bagagem toda pra barrar.
Mas eu acho que é de cima.
Então, aí que eu penso. Será que, de repente, assim, pelo fato do elenco estar fechado com o Carpini, que o Lucas defendeu ele na zona mista, falou que o elenco gosta dele e tal, né? Será que, pra não perder o elenco, o Carpini não tá nessa de, tipo, ó, tem um desconforto aí, então eu não vou pôr o cara? Que aí eu fico com o elenco comigo, fechado, e aí, ao mesmo tempo, você tem aquele dilema. Cara, o cara custa caro. Você vê que o cara joga bem. Pelo menos 45 minutos ele aguenta. Não tem outra razão pra não pôr, né?
Então, eu acho que a gente pode voltar um pouquinho. Quando ele é reintegrado, acho que o Rafinha postou, o Lucas postou, tava todo mundo feliz, né?
É.
Vem! É, tamo junto, legal e tal. Saiu na semana do jogo contra o Novo Horizontino. Não sei se foi o PVC, né? Alguém soltou na mídia, não sei se o Sombra sabe, enfim. Saiu no UOL, eu acho. De que o Rames não estaria treinando bem. E que isso pega mal diante do grupo, colocá-lo em campo como titular para começar o jogo de repente, ou até, sei lá...
Mais tempo.
45 minutos. Ah, ele não treina, ele não merece estar em campo. E que isso ficaria desconfortável com os outros. Cara, eu não vou falar mimimi, né? Porque eu não jogo bola, aí vão falar, ah, sabe nada, quem é você... Né? Vai lavar louça, que é brincadeira até hoje a gente escutar esse tipo. Agora é um desabafo mesmo, né?
Mas tem.
Pelo amor de Deus, tem, né? Tá. Tenho 22 anos de carreira, não tô aqui à toa, mas enfim. Eu acho que, assim, tem muito jogador que não aguenta, como o Rames, por exemplo, né? Excesso disso, falta aquilo. Mas, assim, qual que é a relação do Rames no dia a dia, nos treinos? Ninguém fala, ninguém sabe, não consigo cravar nada.
Mas sabe essa história da liderança que eu tô falando para vocês? É aquilo que você também fala. Por que que o Rames não começa jogando? Mesmo que ele saia com um intervalo.
Ou aos 10 do segundo começa? Tempo.
Porque eu tenho a sensação de que ele não está sintonizado com o time, com o clube. Porque se ele tivesse realmente... se entregado tanto quanto ele se entrega na Colômbia, e eu acho que ele estaria, pelo menos, sendo escalado no começo.
E que é diferente do que muita gente tá falando no chat, por exemplo, do cara cumprir horários, né? De o cara tá lá no horário certo e tal, que não é isso. Por exemplo, às vezes o cara cumpre o horário certinho, o cara tá lá, treina e tal, mas às vezes não entrosa. Você lembra do Ricardinho no São Paulo, quando chegou em 2002? O São Paulo começou a jogar muito bem em 2002, se fosse pontos corridos, era campeão brasileiro naquele ano, né? Deu uma desandada lá e o pessoal, por conta de salário, outras questões, não entrosava com o Ricardinho. O Ricardinho chegava no horário.
Mas ali treinava. É por outras questões. Sim, mesmo, não, mas, assim, não são as mesmas
não,
da do
Rames. Não tô falando que é a mesma coisa. Mas diga assim, o Ricardinho, ele chegava no horário. Ele treinava, pelo que se falava, sim, né?
Ele então, queria se integrar no grupo.
Queria. Tinha uma história de um churrasco.
Esse é o ponto meu.
Tinha uma história de um churrasco que ele promoveu e não foi ninguém, foi um ou outro. Então, assim, às vezes não bate. Às vezes pode ser entrosamento do dia a dia. É que como a gente não sabe, não vê o treino, a gente fica refém do que sai de lá de dentro. E às vezes a coisa pode sair de dentro com algum viés. Por exemplo, o cara que não gosta do Rames, ele pode falar assim, puta, ó, o Carpini tá dando chance e o cara não rende. Ou o cara que não gosta do Carpini pode falar assim, ó, o contrário, né? Pode soltar a informação contra o viés e a gente fica refém.
Não, o que o PVC escreveu é que já tem jogador incomodado com o modo como é o Rames treina e que o resto do elenco treina. Isso foi o que falado. E o Cicinho, que é nosso ídolo, um grande jogador, chegou até a falar que o Rames... Isso eu não acredito. Que o Rames ficava meia hora no CT e ia embora. Né? Isso...
Eu acho que às vezes pode ter sido uma falha de comunicação no sentido... Porque hoje eu assisti um trecho... do programa no UOL do André Hernan, do PVC e da Domitila Becker, onde o André Hernan, que é muito bem informado, ele falava assim, e lógico, a gente sabe que o André Hernan fala com a cúpula, ele contava lá o seguinte, não é, que às vezes o cara fala assim que não tá lá, mas tá, passou o jogo, ele passa os dois primeiros, o primeiro e o segundo dia, fazendo recuperação física dentro do refis, etc e tal. Então, do ponto de vista de quem joga, de quem tá treinando, fala assim, ó, nós treinando aqui, o cara tá lá. Aí diz que o cara vai lá pro campo, de repente, pode... De repente então, faz lá meia hora de bate-bola, mas ele passou o resto do tempo... Não que ele não estivesse lá. Mas o resto do tempo
Não na mesma intenção.
Na recuperação física. Até nesse vídeo que eu assisti hoje, desse programa, o Hernan falando, olha, ele jogou, ele precisa de 1-2 dias pra se recuperar. E que a direção de São Paulo não acredita que o Rames tenha capacidade de atuar no ritmo do futebol brasileiro com 2 jogos por semana.
Mas que seja programado, então, para jogar um campeonato.
E outra questão também, o Muricy veio a público no programa do Bem já. Falou sobre o Rames. Pô, é bonito de ver ele treinar, dá gosto, o cara é diferenciado, o cara tem que jogar. Cara, desculpa, resolvam-se. É. Cada um fala uma coisa, entendeu? É. E assim, ninguém tá lá dentro, de fato, pra saber o que realmente tá acontecendo. Então é um diz que me disse e a gente fica aqui tentando encontrar uma saída que fique bom pro clube, pro jogador também, pegar o boné dele, beijo e tchau, sabe? Tá uma situação chata.
Gera muita especulação, né? Porque a gente fica à mercê disso, né?
Agora, eu não consigo entender as pessoas cravando que ele não tem condição de jogar... Sendo que ele joga mais que 15 minutos.
Amanhã a Colômbia vai jogar 4:30 da tarde com a Romênia. Será que ele não vai jogar mais do que 45? É provável, porque pelo que ele entrou bem, talvez ele jogue mais tempo.
Tanto que o técnico da Colômbia fala sobre isso. Pô, no São Paulo ele joga 11 minutos. Né? Se ele jogasse mais, talvez, e tivesse com mais ritmo, porque o cara que não joga, ele perde ritmo de jogo. Sim. Eu poderia aproveitá-lo ainda mais aqui, mas eu não consigo, porque ele chega já...
Baleado, né?
E baleado. Vocês curtiram a seleção do Dorival?
Nem assisti.
Não assistiu, Sombra?
Não.
Você assistiu? Eu assisti, embora o time de amarelo não conecte muito com ele há alguns anos, não tenha apreço, mas eu assisti... Acho que a seleção jogou direitinho, foi bem arrumada, a Inglaterra não estava completa. Beraldo, pô, frio calculista, muito bem. Muito
segundo
bem
o UOL, não.
Eu vi essa matéria.
O que o UOL falou?
O UOL falou que o Hendrick foi a estrela.
O UOL ou quem escreveu a matéria no UOL?
Não, não tá assinada, né?
Não tá assinada a matéria. Fica aí. A redação, como é que você vai saber quem é?
Então isso é o UOL. É estranho.
O cara pegou as notas de algum software e de estatística e falou: Beraldo foi mal, Hendrick foi muito bem.
Foi o único lugar que eu vi falando que o Beraldo foi mal, mas tudo bem.
Assistiu com a TV desligada, né? E aí, assim, mas eu acho que o Beraldo foi muito bem. O Pablo Maia teve poucos minutos, mas assim, o primeiro lance ele desarma o Rashford num lance lá na área. E
poucos
é legal.
Poucos e bons minutos.
Eu fico feliz de ver, porque, pô, ele jogou a copinha até anteontem, né? E falhou numa semifinal. Hoje o cara tá na seleção. Fiquei mó feliz pelo Pablo
Maia. E o Beraldo jogou ontem.
Também.
Rindo.
Rindo. No hino, rindo. Né? Ele tá rindo, aí o Fabrício e o Bruno olham pra ele assim, que você tá rindo?
Cara, xarope. Você vai fazer, cara, louco? Não, eu gostei.
Mas diz que é um trabalho psicológico, né? Que ele fez pra... Que orientam ele a ficar dele, rindo, né?
Pra soltar o nervosismo,
né? Eu tive curiosidade, né, de ver o jogo, né? Também não sou adepto à seleção brasileira.
Gente, só eu sou romântica aqui da seleção. Nossa, eu sou uma...
O Brasil acabou com o romantismo.
Vocês não sabem o que eu sofri na Copa.
Sério?
Nossa, chorei senhora. Feito criança.
Tá. Nossa, eu vejo como se fosse ainda. Portuguesa, Santista e Jabaquara.
Eu parei na Copa de 94 por causa do Raí.
Eu não consigo.
Sinceramente, depois que o Raí foi queimado naquela seleção do Tetra, eu parei.
A última Copa que eu tive essa sensação que você tem hoje foi em 1986.
Nossa. Mas, gente, é uma loucura isso, porque eu sou uma iludida também pelo São Paulo, vocês sabem. Eu não consigo perder essas coisas, né?
Não, o São Paulo é outra história.
Não, lógico, não tem nem comparação, mas assim, eu visto, sabe, a camisa ali de uma tal forma que eu sofro. Real.
Não. Eu não sou tão mais adepto à seleção brasileira por questões de CBF, tá? Principalmente futebol moderno. Mas eu assisti o jogo, achei muito bom. Achei a estreia do Dorival muito boa. E eu até coloquei no blog que o Dorival tá fazendo, pelo menos a primeira impressão, né? Porque é muito cedo ainda para falar, né? Mas o Dorival tá fazendo com a seleção brasileira justamente o que ele fez com o São Paulo depois da saída do Ceni. O Ceni e o Diniz, eles são mais ou menos da mesma escola. Mais ou menos. Uma escola mais moderna, né? Assistem muito Premier League, vamos dizer assim, né? E o Dorival, ele fez a seleção arroz-feijão, que foi exatamente. São Paulo arroz com feijão do ano passado. E isso já é percebido pelos jogadores. O Danilo falou, né? Ele fez uma entrevista, ele falou, olha, o Dorival, ele colocou os jogadores
nos seus devidos lugares.
Ele deu uma certa cutucadinha.
Cada um no seu quadrado.
Nas gestões anteriores, sim, né? Do Ramon e do
Diniz.
Que sempre tem aquela... Duas funções, você tem que ter duas funções. Acho que essa foi a impressão, a primeira impressão que eu tive da seleção.
Ainda mais em seleção, como que você vai querer ficar montando esquemas se os caras não têm nem tempo de treinar?
Não se encontram, né?
Falar em tempo de treinar, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. São Paulo foi eliminado no dia 21? Não, foi
domingo
23.
Domingo retrasado.
Não lembro o dia.
23 menos
foi 21,
7,
eu acho.
16, 17.
Não, olha eu, né? Meu Deus.
Não lembro a data exata. Não
dia 17. Aí tiveram uma folga, acho que deve ter voltado, sei lá, dia 20. E o São Paulo joga dia 4, não é isso?
Isso.
Isso, estreia em Córdoba.
É.
Presença ilustre do nosso Carpini Cover aqui.
Então nós teremos 12 dias, mais ou menos, 11 a 12 dias de treino aí nesse...
Com alguns poréns aí.
Dia 4 é semana que vem.
É.
Né? Então nós estamos falando aí de 12 dias de treino. O São Paulo está desfalcado para treinar de 14 jogadores.
Isso.
Entre selecionados e machucados. O quanto vocês acham que o Carpini pode mudar algo, se é que ele quer mudar algo, e faltando 14 jogadores que em tese são importantes? O quanto que vai ser produtivo esse período de treino?
Então, né? Eu acho que, taticamente, pouca mudança, porque você não tem jogador para você poder taticamente armar ou apurar a equipe. Mas acho que uma coisa que é muito importante nesse tempo, né, nesse período que o São Paulo está sem jogo, e que eu fico dando F5 no Twitter para ver a foto dos jogadores em campo, é a recuperação dos jogadores, né? A gente tem muito jogador lesionado, a gente precisa recuperar esses jogadores, mas assim, esperar algo tático do São Paulo pro dia 4, eu acho muito difícil.
Hoje nas imagens do treino, a gente viu o Calério, o Ferreirinho, o Rato de volta, mas a gente não sabe em que momento, né? Em que trabalho que eles fizeram, né? Mas, assim, eu falei isso numa live na arquibancada, cara. É muito pouco tempo para você ter uma revolução tática, e que é aquilo que você falou. Eu não sei se ele quer fazer alguma revolução tática.
E se ele quer?
Se ele tem interesse, né? Porque, de repente, ele tá com uma convicção dele que aquilo funciona... E não vai mudar, ele só vai treinar aquilo para tentar aprimorar. Então o que resta para a gente torcer é que, assim, que a convicção dele funcione com os jogadores que voltarem, porque eu não acho que vai mudar muita coisa taticamente.
Porque o Pablo Maia está na seleção. Caleri tava machucado, o Rato tava machucado, o Ferreirinha tava machucado. Sobrou quem? O Lucas?
O Eric.
O Eric que, puta, me passa assim, que viviam dizendo que ele tava com problema.
No joelho.
É.
De joelho. E pelo último jogo dele, eu acho que o problema persiste, porque foi horrível.
O Moreira também tá nessa, né?
O Moreira também tá nessa. O Arboleda não tá lá. O Ferrarese não tá lá. O Bobadilha vai voltar mais cedo, porque foi cancelado o amistoso.
Mas também não tá.
Isso. Mas também não tá. Vai voltar mais cedo, mas não tá. É. O Luiz Gustavo tava machucado.
Rafael fora.
O Luiz Gustavo mais. Ainda tá no refis. E o Caleri, eu tenho uma notícia de ontem. O Caleri ainda não tá recuperado e tá lutando para no dia 4 estar tá à disposição. Essa contusão dele foi muito estranha, ainda não recuperou, não tá batendo bola ainda, tá? Acho que em campo, mas ainda com bastante restrição.
Agora, o fato de todos esses jogadores que foram citados aqui, né? Graças a Deus, nenhum foi cirurgia, né? Enfim, eu acho que existe um tempo de recuperação até o dia 4, inclusive a volta desses jogadores, eu acho que ele vai ter todo mundo ali à disposição, não sei se às vésperas, mas mesmo que esse time não treine, ele sabe quem são os 11 que ele pode contar e que ele gostaria. Levando em consideração os mais importantes.
Os 11 contra o Novo Horizontino mais o Caleri.
Eu acredito muito que ele vai ter todo mundo à disposição, tomara que isso aconteça. Sim. Agora vamos ver se ele vai manter
o tipo de jogo.
E eu tive uma curiosidade, eu andei remexendo um pouco os periódicos argentinos, né? E aí eu vi a análise do Olé. A análise do Olé para o grupo do Talleres, que é o grupo do São Paulo, é que o Talleres, ele deu sorte, ele não precisa se preocupar, porque o grupo do São Paulo, apesar da aparência, não é tão difícil quanto o peso das camisas. E aí ele citou o Olé, e eu não acho que ele tá errado, tá? Ele argumentou, porque você vendo esse título, você fala, pô, o cara tá dando uma zicada pesada, né, pra cima do Talleres. Não é, ele citou a saída do Dorival Júnior, a chegada do Thiago Carpini, o fato do Carpini tá tendo a oportunidade da vida dele e o fato de que o time não engrenou e foi desclassificado no campeonato regional. Aí ele cita também a posição ruim do Barcelona, né? Cita que é o maior time da Colômbia, mas a posição intermediária do Barcelona na tabela, e cita que o Cobresal é uma equipe pequena e que não ganhou até nenhum jogo até nessa temporada.
Só que o pessoal que tá lá também olha e fala assim, ó, São Paulo também tá mal no Brasil.
É.
Se eles estão mal, São Paulo também tá mal.
Não, mas é isso que o Olé tá falando. O Olé tá falando que o Talleres não precisa se preocupar, que o grupo do São Paulo ele tem muito nome, mas atualmente tem pouco futebol em relação ao Talleres.
Convenhamos, só tem um nome no grupo do São Paulo.
Sim.
É o São Paulo.
Sim, claro. Mas o Barcelona,
o resto
é
não é nome.
O Barcelona é um grupo tradicional, é um clube tradicional e que concorreria, teoricamente, com o Talleres pela segunda vaga. Então, eles estão falando, ó, o São Paulo não é aquele bicho papão líder de chave, e o Barcelona, que teoricamente concorreria com vocês, Talleres, também tá bem mal. Então, é o ponto para você se classificar. Então, essa foi a... Essa é a impressão da Argentina em relação ao grupo do São Paulo.
Eu gosto assim.
Que não deixa de estar errado, na minha opinião.
Mas eu gosto assim. Eles estão certos.
Tem sempre alguém que é pronto em Libertadores, né?
Mas é melhor assim. Quando o São Paulo chega muito favorito também, né? Ele dá uma...
E às vezes chega sem ser favorito e mostra que não é favorito mesmo. Como foi na última Libertadores,
às vezes ele cala todo mundo
que
apoiou.
Que foi horrível, né?
Um dia ele vai calar todo mundo que apoiou, né? Tipo aquela coisa, né? Mas eu acho que assim... É legal que pensem assim e o São Paulo vá se desenvolver.
São Paulo precisa fazer uma boa estreia lá em Córdoba, que é, teoricamente é o jogo mais difícil da chave. E é o jogo que o São Paulo vai estar sobre olhos assim de Caleri e do torcedor. Porque o torcedor vai ver esse jogo e vai tomar esse jogo como base pro futuro do Carpini.
Sim, sim.
Próprio futuro do Carpini. Quem ainda tem... dá ainda um crédito ao Carpini, ele vai olhar muito bem esse jogo, vai falar, pô, a gente tá treinando não sei quanto tempo E a gente quer um pouco de mudança.
É que assim, o momento dos caras lá, como é que tá assim, bem rapidinho. O Tajeres começou bem o campeonato argentino. Tem dois grupos, ele tá em segundo, terceiro, não lembro agora, depois dessa rodada. O Barcelona começou meio oscilando assim o campeonato deles, tá no meio de tabela. E o Cobresal é o saco de pancada do grupo.
O Cobresal tava jogando agora com a Universidade do Chile, se eu não me engano. Tava dando calor na Universidade do Chile agora há pouco.
Ele calor tava... desértico.
Sabe quem
do
tava
Atacama?
Assistindo? Sabe quem tava assistindo? Lailton.
Lailton.
O grande Lailton.
Ele assiste tudo.
Ele assiste tudo e ele tava me passando, ó, tá complicado. Não sei quanto tá o jogo, porque só ele pra assistir esse jogo. Né?
Não, mas o Universidade do Chile também não tá. Nem na Libertadores tá.
Mas é. Mas o Cobresal.
O futebol chileno não tá, não então, tá legal.
O Cobresal tava na zona do rebaixamento.
O Colo-Colo, maior equipe do Chile, então, se classificou na
então, mas
na
assim,
das almas.
A gente vai analisar. Por exemplo, o Corinthians também não tá na Libertadores.
É.
Mas quem seria mais forte com esse time? Seria o Cobresal ou o Corinthians?
Ah, sim.
Seria o Universidade claro. Chile ou o Corinthians?
A camisa.
A são times de camisa.
É. Sim, mas o
Apesar
Red Bull
que os dois têm o mesmo tamanho, né?
São Paulo numa Libertadores.
Eu mas te diria, o Novo Horizontino daria um suor no São Paulo na Libertadores.
Pois é.
Se o Novo Horizontino estivesse na Libertadores. Aliás, quando você toma um calor no Campeonato Paulista, você não tem como não temer qualquer time que esteja na Libertadores.
Lógico.
Né?
Sim.
Isso é.
Infelizmente é isso. Agora, o São Paulo vem e já pega... Cara, já começa um jogo a cada 3 dias.
Ó, 2x2 aqui o Rodrigo mandou. Universidade de Chile e Cobresal terminou 2x2.
Fora em Chile.
Em Chile.
Sombra.
Em Católica.
Em
Fora
Católica. A gente vai ter...
Universidade Católica.
Universidade de Chile. Universidade de Chile. Opa.
Além de um jogo a cada 3 dias, a gente vai ter aí grandes distâncias a percorrer. A começar no Campeonato Brasileiro...
Acho que é o terceiro ou quarto time que mais vai percorrer distâncias, né?
Não, e além disso, você tem intercalado com o Campeonato Brasileiro.
Sim.
Vou dar 2 exemplos. A gente
mas
vai
nós temos avião.
Nós temos avião.
Isso ajuda.
Mas é pousar, levantar voo.
É.
Não tem treino. É pousar, levantar voo, jogar, descansar, pousar,
então, mas o Paulista era como se não tivesse treino também.
Mas deveria ter, né?
E tem uma outra coisa, gente.
Aliás, desculpa, o Carpini disse que não tinha como treinar no Paulista.
Imagina.
O time se enrolou tanto que não conseguiu mais testar ninguém.
A gente falou tanto sobre o elenco esse ano ser até mais qualificado que o elenco do ano passado, de poder usar essas peças que estão no banco como jogadores titulares em determinadas situações, para poupar um pouco também, né, a questão do rodízio, que eu não gosto, mas não tem como aqui no Brasil você não fazer isso, porque é um desgaste muito grande, que a conta chega. Agora, eu acho que tudo vai depender de como o Carpini vai armar esse time. Porque o São Paulo joga muito desprotegido, do meio de campo para trás. Essa é a única questão. Não é possível que numa Libertadores, né, que o Perrone até falou semana para cara, só fechar a casinha. Não é possível que ele vai se abrir.
Time que não toma gol, time que não toma gol vai longe na Libertadores. Pode não ser campeão, mas vai longe. Né? Você vê aí
Libertadores,
os últimos jogos.
É que assim, quando você joga um Campeonato Paulista ou pontos corridos, você tem lá o seu sistema de jogo, todo o seu jeito de jogar, jogo é jogo. Se você perde o primeiro, se você empata, tá tudo bem. Você sempre tem mais jogo pela frente. Quando você joga Libertadores, é aquele futebol de final, né? Cada jogo é uma final.
Você não lembra que a gente perdeu? Acho que foi 2016. A gente perdeu o primeiro jogo em casa no Pacaembu. A gente teve que fazer aquele milagre, né? Do Michael ser goleiro lá em La Paz, pra gente passar.
Exato.
Isso porque a gente perdeu o primeiro jogo em casa no Pacaembu. Acabou todo o planejamento.
E quando você joga uma Copa, né? Libertadores, muitas vezes você abre mão até dos seus conceitos, etc. Porque é um jogo de tensão total. É aquela coisa que se fala, né? Clássico não se joga, se ganha, como dizia o Rogério. E jogo de Libertadores não se joga, clássico não se joga, se ganha, tá aí na caneca.
Xícara boa essa aí.
E Caquinha. Jogo de Libertadores é isso, né?
É isso.
Então não adianta muito você ficar pensando taticamente que chega lá na hora é guerra. É quem chega primeiro na bola, né? É quem dá um carrinho certeiro e não é expulso.
É.
E muito sintonia, no caso do São Paulo, muito sintonia do time com o estádio. Né?
Também.
A gente vai precisar muito do estádio pulsado São Paulo para poder criar esse vínculo que a gente criou na Copa do Brasil.
E a campanha de 2016 ela foi muito irregular, né? Eu lembro que o São Paulo mandou os jogos no Pacaembu e sofreu com Strongest e tal, um monte de time. E, pô, foi se acertando, foi se arrumando, chegou na semifinal. De
porque é fora. Copa.
Porque é Copa, então.
Você viu, viu o São Paulo na Copa do Brasil? A gente quase foi eliminado, cara, pelo Ituano e depois pelo Sport.
Aí passa do Palmeiras, do Corinthians.
Te empatou em casa com o Ituano. E do Sport, a gente quase é eliminado pelo Sabino, que agora tá no São Paulo.
E o Rato salvou a gente contra o Ituano, não foi?
É. Foi. Ia pros pênaltis, aquilo lá.
30 e pouquinhos.
Achou um chute.
No tempo.
Não foi?
É.
Eu não tenho memória igual a de vocês.
Não, ele achou um chute, mas aquele gol foi...
Belo gol, ele sabe fazer isso.
Ele sabe fazer isso. Agora eu queria falar pra vocês também um jogador que o Sombra falou aí. A gente não tem jogador, um tá lá na seleção, o outro tá machucado, etc. A gente tem um jogador que aparentemente tá inteiro e que não joga. Juliano Galoppo. O que acontece com esse jogador? Porque assim, eu concordo que ele não deva ser o titular da equipe. Mas poderia ter entrado muito mais no Campeonato Paulista, né? Começou bem, né? Entrou no primeiro jogo, no segundo tempo. Já contra o Mirassol foi o nome do jogo, ganhou até aquele Pires lá, que acho que eles
fez um golaço
com aquilo ali, né?
Fez um golaço que foi anulado, né?
Fez um golaço que foi anulado, fez um gol de pênalti, ele foi eleito o melhor do jogo. Nossa, e depois sumiu.
Não dá pra entender.
Ele tem alguma explicação?
Não, ele jogou depois na ponta.
Contra a ponte.
Sim, pela ponte e outro jogo também pela ponta.
Mas depois
tem
sumiu.
Tem coisas sem explicação pra nós, mas que tem uma explicação, mas ninguém conta. Não sei se é físico, de repente, eu digo, porque o Galoppo passou por uma cirurgia que foi alguma coisa foi refeito ali, lembra? Ele foi para a Argentina, ele voltou, depois ele voltou a se tratar. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, porque a gente fica aqui tentando entender.
Minha opinião, não é informação, é opinião. O Carpini tem o esquema, 4-2-4. Esse é o esquema dele. No 4-2-4, não joga Galoppo e não joga Rames. Porque pode não parecer, o Galoppo é um jogador lento. O Galoppo é um jogador que marca mal. O Galoppo é um jogador que ele muito pouco ele foi trabalhado. Onde joga um jogador que é lento, que tem um bom chute, que tem um bom passe? Qual a posição de um jogador desse que não consegue marcar? É a camisa 10 ali atrás.
É o meio.
Geralmente ele tem o jeito de meia, a meia armador. Meias armadores no time do Carpini não tem espaço.
Mas falta tanta criatividade, né, Sombra?
Tudo bem, entender. Mas ele para justificar que ele dá chance pro Galoppo, ele botou o Galoppo para correr atrás de lateral, na ponta esquerda. Ele não tem velocidade de ponta, ele não tem drible curto de ponta, ele não tem drible em velocidade de ponta, ele não tem como marcar. Vocês lembram contra a Ponte Preta? O lateral da ponte passou por ele, era o Senna passando pelo Barrichello, era um negócio assim...
Não esse Senna, hein, gente?
Eu corria muito.
Não esse Senna. No Barrichello foi um grande piloto, não é isso? Era o Nakajima, cara. É assim, e passou que nem faca na manteiga no deserto. Passou muito fácil. Então o que eu quero ver? Olha, no meu esquema, tentei encaixar na ponta. Como ele não consegue encaixar no meu esquema, não tem lugar. Essa é a minha opinião.
E o que tá rolando aí é que o Galoppo mudou de... Isso é fato, né? Ele mudou de empresário. E que os empresários dele... Você não sabia dessa?
Não.
Mudou de empresário e os empresários dele, segundo falam, né? Segundo é noticiado aí, acho que nenhum portal, mas acho que por canais aí do São Paulo, é que esses novos empresários têm a incumbência de colocar o Galoppo no futebol europeu por conta também do passaporte dele
e
tudo.
E errado eles não estão, concorda?
Tá certo. Ele tem que procurar o melhor pra ele.
Aí o Rames fala que quer ir pra La Liga. Ele não joga.
Lá.
Eu acho que o Rames...
Ficou meia hora.
Rames até...
É que eu não posso falar
pra
do Rames,
mim...
senão daqui a pouco eu vou começar a ser criticar. Não, mas eu tô querendo dizer...
Mas ele foi educado com o repórter, que é inclusive até espanhol, né?
Não é
perguntou,
polêmica.
Ele foi... Lógico, ele ia falar, pô, por que não?
Pergunte.
Não voltar. Acho que
e
não,
amigos?
Mas vocês também não joga, é isso que eu tô falando.
Também não joga.
Joga, vai embora.
Ó, mandem os seus comentários, né? Olha só. Ele escalou o Luciano onde o Luciano não consegue jogar. Ele escalou o Galoppo onde o Galoppo não consegue jogar. Né? Então ele é um cara que, assim, ele quer forçar situações de acordo com o esquema que ele acredita que é o bom pro São Paulo. Você tem duas opções. Uma, você implementa o esquema, chega antes e contrata jogadores pro seu esquema. Né? Então... O São Paulo tem que abrir mão do Luciano, o São Paulo tem que abrir mão do Galoppo, tem que abrir mão do Ramos, porque não se encaixa no esquema de um técnico tão vencedor.
Mas é que fala, né? É, além disso tudo, né? O que pega, que aí você vê a irritação maior da torcida, é porque assim, o Luciano ele se enquadra em todas essas características para não jogar ali, mas ele é mantido no time. Não que o Luciano seja um cara que, ah, agora ele não serve mais, a gente
é ingrato. Mas é líder, né?
Então, é isso que eu
acho
falo.
Acho que é medo.
É aí que é o ponto, porque, por exemplo, o Luciano, eu sempre falei, é um cara importante, o cara que faz gol, ele sabe pisar na área. Se você largar ele na frente do gol, ele vai perder um gol, mas ele mete outro. Ninguém é artilheiro do brasileiro de graça, né? Só que o Luciano, ele não é esse cara pra jogar no meio, pra armar o time ou pra recompor no meio de campo. E aí você vê o Luciano entrando em todas essas características de recompor mal, de marcar mal, mas ele não sai do time. Porque talvez tenha essa questão. É. O Carpini não vai comprar uma briga. E aí é o que eu falava em janeiro. Será que você vai bancar um cara que, na hora que ele tiver que botar um Ramos ou um Luciano no banco, ele vai ter culhão pra isso?
Então, se o time não tivesse tomando o gol, tudo isso era justificável. Ah, tá indo atrás, muda, faz 1-0, joga para um resultado, que era o que o Bauza fazia, que é o que o Filipão gosta de fazer. Só que o time toma gol.
E muita
então,
bola
como aérea, é que a gente, né? Vai, como é que a gente vai defender, por ele exemplo, não tem... dar um crédito para um treinador que tem a convicção dele, que quer mudar o esquema, se o São Paulo toma gol todo jogo? Isso daí, o torcedor já sabe, isso daí não vai dar certo numa Libertadores, num campeonato de mata-mata. É isso.
E bola aérea.
Pra mim é simples isso.
E bola aérea que a defesa do São Paulo não tomava tanto gol, tem tomado muito.
É. Eu acho que qualquer torcedor do São Paulo que fizesse assim, esqueminha feijão com arroz, ia imaginar, olha, Calleri é centroavante. Luciano é segundo atacante.
Isso. Muda o esquema, põe o Luciano com o Calleri.
É meia.
É isso.
Ramos é meia. Né?
Clássico.
O Lucas, ele pode ser meia, mas é meia atacante, não é meia Ramos.
Então ele pode atuar nos lados.
Ele pode não jogar pode
junto.
Também.
O Lucas, não, pode, ele pode jogar junto pode. Até com o Ramos.
Ele mesmo disse que não quer jogar do
eu
lado.
Eu vejo o Lucas, você sabe que é que você não viu o jogo, você não viu o Brasil, Brasil e Inglaterra. Mas assim, o trio de ataque do Brasil era Vini Júnior na esquerda, foi o Endrick no meio. E na direita, o único jogador que eu achei que não jogou bem foi o Rafinha. Eu ficava imaginando, o Lucas podia jogar ali.
Mas o Lucas mesmo já disse que não quer jogar na ponta.
Porque ele desgasta muito.
Porque ele desgasta demais. Quem joga na ponta...
Na seleção ele joga até de zagueiro.
Tem função de voltar a marcar. Gente, convenhamos. Vocês assistiram o Lucas? Ele vai e não volta.
É.
Ele teve, às vezes o time no contra-ataque, o Lucas volta andando.
É.
Ele volta andando.
Ele gasta tudo naquela explosão.
É naquela explosão.
Mas você concorda que ele gasta de qualquer jeito?
Gasta. Sim. Okay.
Então ele não quer, mas porque ele não quer gastar. Mas ele gasta do mesmo jeito. Ele não consegue.
Gente, então, mas é melhor ele gastar explodindo ou indo pro ataque do que ter que voltando a recompor.
Por que não? É. Não dá pra começar com.
Mas protege, né?
Eu não sei qual é o esquema que vai pra trás. Mas aquela trinca ofensiva é o 10, o Ramos na cabeça da área. É o Calleri, é o Lucas. É o Ramos, é o Luciano, é o Calleri.
Tem o Ferreirinha também.
Tudo bem. Você pode usar como alternativa. Até pra você mudar. Depois você precisa deixar mais ofensivo. Você acrescenta o Ferreirinha. O próprio Muricy, ele disse todas as variações possíveis naquela live. Né? Uhum. E nenhuma era o 4-2-4.
É. Porque, por exemplo, você poderia ter, até como falou aqui, o Ramos um meia mais clássico, mais travado ali, que organiza. E o Lucas sendo um meio atacante, o cara que
Exato.
Sai dali. Porque a gente viu São Paulo e Inter de Limeira, foi onde deu o maior problema. O Lucas de meia, no lugar onde ele teria que jogar, e foi muito bem. Só que ficava o buraco, porque ia lá e não tinha ninguém do lado. Aí o Pablo Maia subia para cobrir e ficava o buraco na defesa, na parte defensiva. Se você põe um cara junto com o Lucas, por exemplo, o Ramos mais parado, que teoricamente ele vai sair pouco... O Lucas indo do meio pra frente. E lá na frente, dois atacantes. Cara, eu queria muito ver o São Paulo jogar assim. Você pode até jogar com dois volantes só, que protegem bem. Ou, como a gente falou várias vezes, o Ramos ali mais centralizado, o Galoppo que fosse, e três volantes ali, Bobadilha, Alisson e Pablo Maia, protegendo ali. Né? Você pega a escalação da Colômbia contra a Espanha, que muita gente falou assim, pô, mas a Colômbia é montada pro Ramos. Você olha, a formação tática é a mesma do São Paulo. É o 4-2-3-1.
É, eu tenho muita curiosidade em ver o jogo do a estreia do São Paulo contra o Talheres, porque o Talheres vai vir para cima. Tá jogando em casa, vai vir para cima, e o São Paulo reativo do Carpini eu nunca vi. Eu nunca vi o São Paulo reativo, que é um São Paulo que eu queria ver, que é com dois atacantes.
Ó, posso dar uma sugestão de escalação? Que eu acho que é um 3-5-2 típico. Os três zagueiros, Arboleda, Ferrarese e Diego Costa. Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson, Rames e Wellington. Uhum. O ataque, Lucas e Caleri. Pronto. O Lucas faz aquela transição, Rames. Ah, meu, precisamos ser mais ofensivo. Demanda uma alteração? Você tira um zagueiro.
E o Rames cansou? Põe o Luciano. Ou então põe o Galo.
Aí é
põe
que tá.
Alguém no lugar
o
dele.
O Rames cansou? Não, você não tem que pôr o Luciano. Você tem que pôr o Galopo.
Aí o Lucas é que tá. Cansou? Não, eu acho que num segundo tempo o Luciano funciona.
Mas não de meio, não.
Não de meia.
Pra mim, o Luciano é no lugar do Lucas ali, encostado no Caleri, dentro da área.
Como sempre jogou.
O Luciano, toda vez que ele tá dentro da área, ele é perigoso.
É. Agora, uma coisa que a gente bate nessa tecla, né? Qual foi o último meia clássico que o São Paulo teve?
Ganso.
Eu pensei nisso, falei, cara, não é possível que foi o Ganso.
Não, foi o que tá no América Mineiro lá.
Ah, o Benítez nem jogou.
Mas,
é que
ele não teve mas é o meia, foi o último meia clássico do São Paulo. É.
E o Benítez, se ele tivesse condição física, ele joga demais.
Mas aí ele estaria jogando River Plate, aí ele estaria jogando óbvio. Europa.
Não
mas
teria assim, vindo nem pro São Paulo.
É uma coisa que a gente reclama há tanto tempo, e hoje eu percebo muito que a gente depende muito de um Ferreirinha, de um Lucas, na habilidade ali, no diferencial mesmo, de uma jogada individual, pra sair com a vitória, como tem acontecido. E a hora que a gente busca alguém, ou o próprio Galopo, não sei, não dá pra você falar, porque o cara foi muito pouco testado, não jogou. O Rames também aguenta, não aguenta, mas então reveza, bota meio tempo.
Você tem os dois pra jogar um jogo, né?
Sei
um
lá.
Meio tempo e outro meio
a gente
tempo.
Não usa esse cara. É. E você tem a disposição.
Sim.
Entendeu?
Não dava pra jogar um primeiro tempo com o Galopo e um segundo com o Rames?
Quantos jogos do São Paulo vocês viram? Chuveirinho, chuveirinho, chuveirinho.
Aí a gente discorda, não porque pra mim eu não abro mão do Luciano numa Libertadores. Tem que ver
mesmo
onde ele vai jogar.
Mesmo jogando de meia?
Não, mas tem que ver onde ele vai jogar.
Tá, mas e se for, se tiver que ser de meia? Tudo bem.
Não, mas
ele tem que estar
em
campo.
Ele não pode estar no 4 do 4-2-4. Ele tem que jogar um pouco mais recuado.
Eu já não penso
sabe
assim.
Sabe como eu escalaria? Então, por exemplo, vai, defesa, beleza, um 4-4-2 clássico. Dois volantes, Alisson e Pablo Maia, Rames e Lucas, com o Lucas indo e voltando, Luciano e Caleri.
Pronto. Então, pode ser assim.
Pronto, você tem finalização, você tem um cara que é perigoso, que se movimenta no ataque, você tem um que vai vir, que é assassino ali.
E você tem a alternativa, que é o Ferreirinha, que é o Eric, que é gente pra,
mudar o jogo.
O Galopo, que é gente pra dar gás.
Eu montei aqui um time titular já faz um tempinho, mas eu tentaria, não sei. Eu coloquei Rafael, Moreira ou Igor Vinícius. Uhum. O Moreira tem muita questão física, né? É. Diego Costa, Arboleda e Wellington. Pablo Maia, Alisson e Bobadilha. Rames, Lucas e Caleri. Isso,
você também. Meteu três volantes.
Aham.
Pra proteger. Tá certo.
E que não é um time
retrancado. E por que não? Né?
E por que não?
E por que, um desses três não pode ser o Nestor?
O Bobadilha chuta bem pra caramba.
Também. Aliás, o Nestor tá voltando, hein?
Então, por que não pode ser o Nestor um desses
também,
três?
Também.
Sim. Né?
Né? Aí que tá.
Aí é que tá.
Jogava.
Vamos falar
Pablo
de
Maia, Alisson
semana
Nestor.
De Sal Store?
Não jogava?
É. Vamos falar da Sal Store.
Sal Store. Sal Store. Vocês sabiam que a Sal Store é a nova loja, primeiro, né? Nova loja do São Paulo na internet, substituindo a São Paulo Mania, mas não substituiu a qualidade, né? Com o cupom Semana Tricolor, você consegue 10% de desconto em todas as peças da loja, inclusive as peças da New Balance, produtos oficiais do clube, e você recebe também na tua casa, sem nada mais, frete grátis total na Sal Store, sombra.
É isso aí, galera. Então, olha, você vai receber na sua casa os produtos vendidos e entregues pela Sal Store. Tem aquele moletom maravilhoso, hein?
Maravilhoso.
Aquele moletom de viagem lá, maravilhoso, hein?
E olha, o que entra, sai. Então, quando você vê o moletom lá na loja Sal Store, trata de pegar, porque não se sabe quando, né, que tem reposição desses artigos.
O Sombra, queria só comentar uma coisa, que a produção tá com um vídeo aí no ponto. Não sei se você viu, né, Renata? Porque agora, com o time de folga, né, pô, falta assunto e tal. E a gente viu o lazer de alguns integrantes do grupo daqui do Semana Tricolor, que teve Lollapalooza, teve festival de música, muita
Lama
coisa.
Lollapalooza.
Lollapalooza, né?
Rolapaneusa.
É, Rolapalooza, né? E aí teve um integrante aqui que estava numa atividade muito lúdica e artística.
Eu não sabia.
Tem um vídeo aí, né?
Gostaria de conhecer.
Teve esse evento aí com senhoras de idade e um integrante da semana, pô, participou lá, foi muito generoso lá, ele puxando esse evento. E quer ver como o gingado, né, do cara que é
queria
muito legal.
Ver, queria ver, queria... Ó! Rapaz! Estiloso! Onde foi isso, Perrone?
Isso aí deve ter sido naquelas boates anos 80, né? Caramba. Californianas.
Não, e o gingado, né?
E o gingado, hein?
Pô, é muito
incrível,
muito
cara.
Swing, né?
É, mas a gente tem que ter dois ou três empregos, né? Enquanto a gente não tem futebol... A gente tem que viver de patinação.
Pena olha, que, olha, pena que eu não tenho coluna, porque eu patinava bem.
Será boa? Eu ia no Bad Wolf, vocês lembram do Bad Wolf?
Eu ia no Shopping Morumbi na patinação. No Eldorado tinha lá embaixo.
Patinação com gelo?
É, não, eu, no de Morumbi gelo. Era no gelo, no Eldorado era...
Rodinha.
Rodinha.
De rodinha.
Nossa, eu ia na Bad Wolf, em Moema. Neon, música do Top Gun.
Era isso aí. O São Paulo...
Por isso que você é bom até hoje,
SPFC,
né?
SPFC Decider que mandou pra gente aí esse achado do Perrone.
Sensacional.
Muito bacana.
Agora, e a fachada do Murumbis? Por que demora tanto pra ter uma nova fachada lá, Perrone?
Questão com a prefeitura, né? A lei Cidade Limpa, você tem que ter diversos requisitos, vamos dizer assim. E acho que tá travado um pouco nessa parte da prefeitura. Parte de... homologação para você ter aquele, porque já tá lá, só que tá com tapume lá, tá com alguma
deve
coisa
ser o
que,
CAD, acho.
É, com. E aí, por causa disso e burocracia, né, de prefeitura, ainda não foi lançada. Até que deveria ter sido. A impressão é que fosse lançada na época que foi lançado o Morumbis, né? Lá dentro do Morumbis.
Agora, evento, fala nisso. Diz uma coisa. Foi assinado aquele termo lá para obra, etc. Na época, foi passado de maneira que se falou que ia desviar o córrego debaixo do Morumbi.
Isso.
Recentemente, eu não sei de quem eu li e quando, dizendo, olha, a obra não vai desviar nada debaixo do estádio do Morumbi.
Isso. Saiu uma matéria.
Vai canalizar... Mas vai continuar debaixo do estádio do Morumbi.
Então quer dizer, não vai poder rebaixar o gramado.
Só que eu não vi nenhuma manifestação da direção do São Paulo. Também não nos foi oportuno fazer algum questionamento. E aí?
Saiu uma matéria na Globo, não é? No Bom Dia
Boa,
São Paulo.
Boa, na Globo, isso.
A gente replicou lá, porque assim, o que se falou é que as obras já começaram lá, já tem lá de Paraisópolis e tal, tem algumas dificuldades que a matéria abordou. E atrás do Porto Seguro, ali, o colégio atrás do estádio, tem já uns tapumes de obras ali. O que se falou na reportagem é que eles construiriam um braço adicional do córrego para dar vazão na Avenida Júlio Rimet, que é aquela que passa do lado, e que aquilo ia dar uma vazão maior de água para não inundar. E que lá na frente seria construído um piscinão lá na Praça Roberto Gomes Pedrosa.
Se eu não me engano, são dois piscinões.
Dois.
Um ali debaixo no colégio, naquela isso. rotatória, na no rotatória, fim do clube.
E outro lá naquele calçadão onde tem uma feira.
Isso.
Né? E faria um edifício garagem e tal. E aí se levantou essa questão. Pô, se não puder rebaixar o gramado, o que, que vai acontecer? Existe um papo de que, caso não seja possível rebaixar o gramado, se desça o segundo andar, o segundo piso de arquibancadas até próximo do gramado.
Ok.
Né? Tipo o Beira-Rio.
O intermediário.
Intermediário. Tipo o Beira-Rio, né? Aquilo aumentaria a capacidade e seria uma opção de projeto. Se esse braço adicional for mais largo e puder desviar a maior parte do córrego, aí poderiam fazer o rebaixamento. Então, ficou essa questão que a gente não consiga até agora lá na arquibancada também apurar, né?
Mas... Vamos para os superchats? Tem um monte de superchat aí.
Muita gente aqui falando.
Galera, Igor, Pedrinho, vamos para todos os superchats. Luiz, boa noite. Primeiramente, o mais importante. Renatinha, você é linda.
O cara é só na pedrada, hein, meu?
Só pedrada. Esse cara é sem noção.
Segundamente, carpinzeiro.
Peraí, volta.
No, volta aí. Lá. Segundamente, Carpinzeiro fora. Rames fora. Jogador caro para jogar meio tempo é ridículo. O que vocês acham?
Eu acho que se for meio tempo que resolva jogo.
Mas eu acho que meio tempo para um jogador desse aí, nesse quilate, também eu não concordo, não. Tem que botar para jogar pelo menos aí um tempo e meio. Pelo menos.
Sim.
Ai, gente.
Futebol Rodolfo, profissional.
Eu queria mandar um abraço
para
ele.
Metade vive machucado.
É.
Sim.
Pô, ó, queria mandar um abraço
departamento
pro...
médico vive lotado.
Também, né?
O Lucas é um cara que também vira e mexe. Gente, não é, é assim, todo mundo no São Paulo tem seus problemas, tem suas questões.
Não, lógico. Ó, o Rodolfo, eu queria mandar um abraço porque o Davi, desculpa, deixa eu ver aqui. O filho dele, ele foi no CT, o Davi Krieger. E sim. O Rodolfo tava passando umas questões médicas. Aí ele levou o filho no CT. O filho ficou mó feliz, ganhou uma camisa do Rui Costa e tal. E ele manda um superchat aí pra gente falando: ó, fui no CT sábado, na saída tiramos fotos com o Rames, Caleri e outros. Brinquei com o Galo pra dar um croque no Carpini. Difícil o Rames, né? Ó. Então, um abração aí pra você, Rodolfo, e pro essa Davi. É
valeu, Rodolfo. Luiz Ferraz. É muito absurdo imaginar que o Rames precisa de tanto treino com o grupo quanto o Romário precisava. Peraí, Romário é uma coisa, Rames é outra. Na minha visão, tá? Desculpa, mas eu vi o Romário jogar. Pelo que lembro, o Romário era nada de treino. Nada, nada. Ele voltava da praia e ia lá, metia 3 gols. Mas
o Romário era uma entidade superior, né? O que eu acho é o seguinte...
É que na Colômbia, o Rames é uma entidade superior. Cara, né? Ele é o Romário.
Ele é o Romário da Colômbia. Mas, por exemplo, até quando ele pediu a rescisão, teve jornalistas colombianos criticando o Rames, né? Por conta dessa... Essa repetição de histórico, né?
É difícil.
Boa noite. César Skywalker, nosso grande Jedi. Boa noite, pessoal. O que mais irrita é ter um jogador intocável no time sem entregar bom futebol. Tem a chance de perder o Galopo? Não duvido que em breve o William Gomes também. 5 minutos para ele na atual temporada. Piada. Essa história do William Gomes... Principalmente em Campeonato Paulista, que você pode testar, treinar, né?
Poderia.
Poderia jogar um pouco mais, sim,
ele
César.
Ele disse que se ele fosse para testar, ele ia testar no Paulista, né?
Eu li que ele tinha perdido espaço e que o Henrique ganhou espaço do William Gomes.
O Henrique?
O William não foi da bem base? Na copinha, da base. Né?
Tiveram 3 que subiram agora, não teve alguma
como
coisa
assim? Perdeu espaço se no ano passado ele tinha ganho espaço?
É, outro estranho, treinador, né? É outra direção, sim. Sob nova direção, né, Peone?
O William jogou a copinha, né? Que ele foi reintegrado para jogar a copinha. Ele não foi tão bem, mas não pode...
Olha aí o Gustavo Teló. Será que é parente do Michel Teló? Vocês lembram do Michel Teló?
Lógico, pô.
Claro, não morreu.
Tá nativo ainda.
Ah, ele tá nativo, ele tá tocando aí? Porque eu não sou dessa...
Tá patinando muito.
Eu não sou desse gênero, não.
Eu adoro.
Mas tomara que seja parente aí, que senão vai tá bem rico.
Teve Vitor e Léo no Morumbis.
Ah, agora,
foi esse final de semana. Ele disse
que tava lotado.
Eu gosto.
Eles cantam o quê?
Borboletas.
Sertanejo.
Sertanejo.
Metal. Sertanejo.
Pensei que era um nu metal. O Carpini não coloca o Rames com medo de dar certo e ter que colocar ele e tirar o Luciano e empurrar o problema no elenco.
Não vamos esquecer que daqui a pouco a Renata vai trazer a opinião do pai dela do porquê o Rames não joga.
Vamos deixar pro finzinho.
Claro.
Segurar a audiência.
Pessoal, vai dando like. Se não tiver like, não vai dar.
Papo é engraçado.
O Roberto Santiago Alves Azevedo. Nossa, hein? Nome pomposo, né? Parece aqueles nomes de português,
né?
que descobriu o Brasil, assim. Roberto Santiago Alves Azevedo. O Dorival, com 3 treinos, melhorou muito taticamente a seleção. Já o Carpini... É um jogo só, né? Mas o Dorival é especialista nisso.
Não, sim.
Cada um no seu lugar.
Mas se perder para a Espanha, vai todo mundo falar, tá vendo? Pardal, agora foi para a seleção.
E a Espanha perdeu da Colômbia... poupando o jogador. Então sim. Agora a Espanha vai jogar a Vera lá
contra
o São Paulo.
Força máxima?
Ah, força máxima.
Tá.
Com certeza, né?
Mais superchats aí.
Vamos lá. O Cílio Matsui deu ien pra gente.
Tá.
200 ienes. Do Cílio Matsui. Gente, o Rui Vitória tá dando sopa, não tem técnico. Rui Vitória tá dando... Então, essas coisas de tá dando sopa... O Mourinho tá dando sopa. Mas quantos que esses caras ganham?
Imagina. Mourinho ganhava 8 milhões de reais por mês na Roma.
Meu Deus.
Você acha que o São Paulo vai pagar 1/3 disso? E se ele quiser
não,
trabalhar
gente,
no Brasil?
Não, gente, não tem a menor condição.
Mas que ia ser legal, ia, hein?
Seria, mas
o
seria
Mourinho
legal.
Uma Libertadores?
Só acho que o problema não é também. Se não tem esses caras, achar que não existe técnico no planeta.
É, mas aí temos um debate longo aí.
Os parceiros aí do tabloide Tricolor... Grande abraço. O filme de Ceni se repete. quanto mais posterga a troca do Carpini, pior fica. Há ótimas opções na América do Sul, mas são poucos. Milito já foi. Galo. Restam apenas o Beldia, Schelotto e Gabriel Heinze. É esses que você está imaginando, Sombra? Ou até mais...
Não, propriamente não significa que seja um deles. Não é isso. O que eu acho é o seguinte. No ano passado, quando o Bragantino precisou de treinador, não tinha opções no mercado para o São Paulo. Mas pro hoje, mas o Bragantino achou suas opções. O Fortaleza, quando precisou, achou suas opções. Né? E agora a gente fica correndo atrás das opções que os outros acharam.
Tem mais gente. Carlos Henrique Pompeu. Qual será a desculpa agora no retorno do Rames? Controle de carga? Informações do tablet? Será que o alto escalão tem interesse que ele se sinta desmotivado e queira sair dispensando a multa? Olha, eu não acredito, não duvido de
eu
nada.
Eu não duvido de nada.
Eu também não.
Não duvido de nada.
Hoje em dia, a gente não duvida de mais nada, sei lá.
Eu também.
E acho que só toparam a volta dele lá, o meia-culpa dele, o Rames humildão, porque eu acho que tinha que pagar uma grana pro cara também, o São Paulo não tinha.
Eu acho que foi. Não tem santo nesse cartório também, claro, né? O Rames viu que também não ia ter espaço e tinha que jogar a Copa América.
Lógico.
Deu um passo para trás também. Os dois aí, as duas partes, acho que tem responsabilidade. O Edson Pinheiro.
Ah, eu leio, então vai. Senhores e senhora, acho que quando o assunto é Rames, há uma cegueira coletiva. Não defendo Carpini, mas Rames é piada. Não aguenta dois jogos seguidos.
Não tivemos a opção de ver isso, de provar isso, que ele não aguenta dois jogos seguidos.
Pois é. Que mais aí,
eu acho que ele não aguenta, mas tem que ver.
Exato.
É. Tiago Tensai manda R$5 pra gente. Obrigado. Perrone, bora marcar aquela resenha de breja?
Bora!
Carpini de touro e birra com o Rames. Tem que sair desse 4-2-4 que não leva a lugar nenhum.
E outra, né? É tão mais fácil pro Carpini? Bota pra jogar. Não aguentou? Esfrega na cara de todo mundo. Ó, tá aí, queridão. É. Você não encheu meu, né, minha paciência? Pois não é. Não dá.
O Leão fez isso.
É isso.
Pois é.
É isso que eu tô esperando. Coragem.
Força, Carpini. Força, guerreiro.
Força, guerreiro.
Vai lá, produção. Tem mais, produção?
Força, guerreiro. Não estamos com você.
Tem Luiz Henrique Sobreira. Se for pra mudar técnico, vem Hernan Crespo. Ai, se fosse
tá na Arábia, passa, não assim. vai largar lá.
Saiu chamado de estagiário também.
Dinheiro
por muitos,
pra caramba.
Né? Muita gente, quando o Crespo saiu, fala, pô, até o Muricy falou, ele não entendeu o tamanho do São Paulo.
Mas vocês acham que era um esquema ruim?
O que é a...
3-5-2 do Crespo. O esquema do Crespo era feijão com arroz, três, cara.
Não era ruim, mas é aquilo que eu falei. Não era pra ele ter saído naquele momento também. É que aí, como o time tava na ladeira pro rebaixamento, aí ele foi chamado de estagiário e tal.
Ah, mas a gente não pode pensar só naquilo que pensa a massa. Cada um tem que ter a sua firmeza naquilo que acha.
Eu tô brigando.
Tem que ter convicção. Não, tem que ter convicção.
Convicção do que acha.
É aí que eu falo.
O fato
não...
é que a diretoria de São Paulo teve a convicção e manteve o Carpini. Agora vai ter que segurar
essa
bronca.
Convicção, ela dura dois jogos se perder lógico. No começo.
É claro. Mas
se
teve,
perder
né?
na estreia, eu não sei não.
É.
Logo de cara na Libertadores.
Vocês acham que o fato da gente, na primeira fase, jogar dois fora... E apenas na segunda fase, os dois últimos jogos serem no Morumbi é um fator preocupante?
Geralmente ele ajuda o líder de chave. Geralmente.
Jogar as duas últimas em casa.
Mas no caso do São Paulo, que precisa dar uma resposta rápida para a torcida, que pô, foi pro Morumbi e viu um time ser desclassificado por um nanico do futebol... vai atrapalhar. Eu acho que esse jogo contra o Tagelis, se o São Paulo, vamos lá, se o São Paulo perder esse jogo, ele fica pressionadíssimo contra o Cobressal
no Morumbi.
No Morumbi. Uhum. E aí não tem outra opção senão ganhar. E aí começa o Campeonato Brasileiro. Fortaleza, aí vai pro Rio de Janeiro,
Flamengo.
Vai pra Goiânia, volta pra, de Goiânia tem que ir pra Guayaquil pra jogar. Depois volta, tem um clássico contra o Palmeiras.
Pelo menos é meio do caminho, né?
Pro avião até que tá tudo bem.
É.
Né? Já devem ter pensado na logística, já devem estar...
São Paulo vai ganhar porque estaremos lá com vibrações positivas.
Vocês estão muito chiques.
Não, trabalho. Haja live pra pagar essas viagens. Eu tô até com lira já.
Lailton já comprou passagem lá pro deserto, caramba.
Quem?
O Lailton.
Eu também.
Você também?
Comprado. Olha isso. Tá pensando o quê?
Mandamos o Gabriel pra...
É brincadeira
passo
não.
Passo meu aniversário lá.
Aqui eu também.
Gabriel vai. Mas, ó, gente, qual vai ser a chance da gente ir pro deserto do Atacama e ainda ver o São Paulo jogar?
Nossa, nenhuma. Tem coisas maravilhosas.
Sabe, né? É pouca chance. Porque lá no Atacama só tem dois clubes. O Cobressal, que é tipo, é só, cara, a sexta participação na Libertadores, e o Cobreloa.
Não, e você olha o mapa do estádio, sabe aquela imagem de Marte, quando o carrinho tá andando lá em Marte, aquilo lá, parece aquilo. Você olha no Google Maps ali, o Cobressal, você fala, mano, São Paulo vai jogar aqui. Imagina você respirar o ar assim.
Aqui, e altitude, né? É. Eu já comprei um hotel 10 minutos andando a pé do estádio, que é pra não sofrer os efeitos da altitude.
Vai nessa.
Estão podendo. A gente tem mais superchat aí pra encerrar ou não?
Tem, ó.
Edson Pinheiro, a verdade é que há um limbo quando o assunto é técnico. Não duvido que Casares sonde o Zanardi se
pedir
o Carpini. Não temos cofre para um medalhão.
É. Pois é, mas a gente tem um elenco muito estrelado, vamos dizer assim. E a gente tem que ter um técnico no mínimo do mesmo peso do nosso elenco. Não tem motivo.
Tem que ter um pouco de experiência, né, gente? Às vezes, estrelado como Lucas, estrelado como Rames, é difícil.
Então, mas tem
Lucas, um cara experiente.
Rames, Luciano, Caleri, tem jogadores pra
Arboleda.
Você administrar. Não medo. É fácil administrar um elenco desse.
O Arboleda vai jogar o próximo pela seleção do Equador?
Não, perdeu pra Itália.
Tem mais dois superchats,
foi,
né?
Foi o lance da balada, que ele foi na véspera pra balada e não jogou contra a Itália, se eu não me engano.
Olha aí, gente, tem superchats.
Só vi que ele foi pra balada.
Tem superchats em dólar aí pra gente, hein? Obrigado, Rafael. Crisco Nogueira. Voivoda está contestadíssimo no Fortaleza. Torcida não quer mal. Vem.
Pode vir.
Não. Pelo amor de Deus.
Não. Não sei não. Se ele
não, pode. Não. O Carpini não é o cara? A direção não acha que tem convicção que ele é bom? Não faria o menor sentido agora. Isso, aí é que tá. Se o Vovô da Manhã fosse demitido do Fortaleza ou pedisse demissão, o que a diretoria de São Paulo ia fazer?
Vai mandar o Carpini embora, você quer apostar?
Mas ele é bom.
Não vai, sabe o que vai acontecer? Segura o Carpini, aí perde pro Tajeres, aí fala, puta, agora vamos precisar demitir. Aí
não vão correr o risco de perder o Vojvoda.
Aí o Vojvoda vai estar no Vasco,
porque
vai estar
no Fluminense. Porque o Vojvoda no dia seguinte assina com qualquer clube.
Foi por isso que o Corinthians perdeu o Dorival. Foi por isso.
É isso.
Por minutos, talvez.
Entendeu? Assim, o discurso é muito bonito.
É.
Quero ver a prática.
É.
Olha, tem mais um. Wilsinho.
É ele mesmo, aí.
Boa, Wilsinho.
Tamo aí, junto.
Crack. Salve, rapaziada. Deixem o meu Carpini trabalhar um pouco mais.
Acho que isso é sacanagem.
Abraço a todos.
Eu fiz a live com ele. Ele falou assim, cara, eu acho que eu sou o único cara que defende o Carpini. Eu falei, cara, eu defendo também ali naqueles momentos lá. E ele falou, cara, eu não acho que o problema é o treinador. E é ele mesmo, né? E o Wilsinho fala. Ele defende ali algumas coisas. Ele fala algumas questões de relacionamento de campo também, que ele fala. Isso quem tá fora às vezes não vê. Mas são alguns pontos.
O que ele reparou que tem problema de relacionamento?
Não, que ele fala assim, às vezes essa questão de mudança constante de treinador,
é
o quanto
ruim.
Que atrapalha. É. Ele fala assim, pô, às vezes o cara tá 2 meses, 3 meses, puta... Não dá pra ver se o trabalho do cara é tão bom ou tão
ruim. Ele acha legal o esquema do Carpini?
Ele acha que... Esse esquema do Carpini também foi muito prejudicado por vários fatores, tipo lesões, ausências, performance também de jogadores, mas que precisa dar mais um tempo para ver se isso se consolida.
Mas ele acha que o 4-2-4 é legal.
Então, a visão dele, que aí eu compartilho também, segundo o Carpini ele fala isso também, não é um 4-2-4. Só que aí é o meu ponto de crítica que o Sinho não tem. No jogo, os jogadores se posicionam num 4-2-4, aí falta o Carpini arrumar isso daí, ele não arruma.
Mas eu acho que ficou muito claro. Tudo bem que 2 jogos, né? É muito pouco pra gente resumir o trabalho de um treinador. Imagina, isso é absurdo. Até o tempo que o Carpini tá também, acho um absurdo ele ser mandado embora. Mas assim, além da gente reclamar do esquema, porque eu acho que o time fica muito desprotegido, as substituições são muito mal feitas.
E não usa
o time
todas.
Não evolui.
E ele não usa 5, né?
Mas eu acho que... Isso, ele pode usar 3.
Mas ele poderia, por exemplo, tem jogos que ele poderia usar. O último foi um exemplo, né? Que ele tinha o melhor batedor do elenco no banco. Ele poderia ter mudado melhor o time e ele não...
Mas o Galoppo não serve pro esquema dele.
Gente, o Santos é a maior prova de que você trocar de técnico o tempo todo...
Como que você vai defender certo? Não é só uma coisa, são várias coisas.
No ano passado, a gente corrigiu essa rota e a gente foi campeão... com um treinador que foi, é um pouco mais conservador, trabalhou um pouco melhor as nossas estrelas, vamos dizer assim. Então, assim, eu também, eu não sou a favor de ficar trocando de técnico, mas eu não consigo me omitir vendo um time
tomar tanto
gol. Não jogar, tomar tanto gol com o time que a gente tem, com os jogadores que a gente tem, que teoricamente são melhores que do ano passado.
Sim. Ninguém gosta de ficar.
Então isso que me incomoda, não é... Não é a questão de trocar por trocar.
Ninguém gosta de ficar trocando de técnico, mas menos ainda a gente detesta quando a gente vê um trabalho que não muda.
Eu prefiro ganhar do que jogar bonito, sinceramente.
Não, tudo bem, a gente não tá fazendo nenhum
não,
nem outro.
Por isso que eu tô falando. Não, então, mas por isso que eu tô. Mas ele quer. Fecha a casinha, acabou, não tem conversa. Básico.
Muito bem. Então estamos chegando ao final de mais uma transmissão aqui do Semana Tricolor. Algum destaque final?
Ah, só deixar o convite pra galera no Spotify, né? A gente tem todos os episódios sempre lá no Spotify, então é uma outra forma de você acompanhar o Semana enquanto você tá trabalhando, fazendo suas coisas, dirigindo. Então corre lá no Spotify que tem Semana Tricolor daqui a pouco.
E a gente tem um programa antes da estreia do São Paulo na Libertadores. Então
claro.
A gente vai falar semana que vem. Tudo sobre esse jogo de estreia. E a gente vai analisar também quais são os jogadores que estão voltando aí, né? Quem voltou aí. Então fiquem ligados aí, porque o programa Semana Tricolor da semana que vem é pura, absolute Libertadores Cinema.
Ah, tem a...
Não, do meu pai, a tese do meu pai.
Não é verdade.
Sério, então vamos lá.
Atenção.
É que eu tava procurando aqui no meu histórico de conversa com ele, ele tá vendo a gente. Ele
que me
gravou,
os tambores.
Ele me gravou um áudio e eu tenho que tentar, eu tava tentando lembrar.
Pode pôr no ele... microfone.
Não, ele falou algo do tipo assim, filha, conversando com a sua mãe, minha mãe não entende nada.
Ela chegou Detalhe. Na conclusão.
Não, conversando com a sua mãe, eu cheguei à conclusão de que assim, não joga pra não machucar. Porque se joga e machuca, vai ficar no departamento médico, a gente vai continuar pagando e ele não vai sair nunca mais.
Porque joga de pouquinho em pouquinho,
Até cansar.
Rames Rodrigues em doses homeopáticas.
Todinho no montão no fim do ano, né?
Eu falei, tá bom, pai. Beijo.
Um abraço pro seu Machado.
Tá certo. Sério. Estamos encerrando então mais um Semana Tricolor com apoio da salstore.com.br. Gente, segunda-feira que vem tem mais, viu? Deixa antes de ir embora, deixa o seu like. Se você não tiver inscrito, inscreva-se. Diga, Perrone.
Só quero responder o Edson Pinheiro aqui, que nos mandou um último superchat. Convido a mesa a falar um nome de fato concreto que poderia vir se Carpini sair. Desafiei o Nicola também, fiquei sem resposta. O meu nome eu falei na semana passada.
Falou.
Que poderia vir, que eu gostaria de que... não é o técnico dos meus sonhos, mas é um técnico que eu tenho certeza que faria... um bom trabalho com esse time. É um técnico de tiro curto. Faria um bom trabalho com esse time nesse ano.
Qual?
Felipão.
Deus o livre. Ave
Maria. Técnico que simplesmente foi a 6 semifinais da Libertadores. Campeão mundial. Já foi a 2 finais, se eu não me engano. Quer dizer, um cara que entende de Libertadores. Não tenho não morro de amores pelo Felipão, muito menos pelo estilo de jogo. Mas acho que para uma Libertadores seria muito melhor o Carpini. Resposta para o Edson.
E
vocês?
Não, eu não vou te dizer um nome agora, porque eu seria a favor de chegar e estudar todos os campeonatos, quem está trabalhando, qual o currículo de cada um, quanto tem de experiência, você entendeu? Não é simples assim, chegar e falar. Talvez por pensamentos assim, como simplesmente tem que dar um nome, é porque sempre vai chegar à conclusão, não tem ninguém na praça. Mas teve pro Bragantino quando trouxe o Caixinha. Teve pro Fortaleza quando trouxe o Vojvoda, né? Mas pro São Paulo não existe ninguém na praça.
Mas que também eram apostas.
Né? Eram apostas.
Mas, gente, vocês não querem aposta?
Então
vão ficar aí esperando o Mourinho algum dia falar: vou sim dar o meu trabalho ao terceiro mundo. Não vai acontecer isso. Tá. O Abel não vai sair. O Palmeiras apostou no Abel e deu certo.
Sim.
Mas não era um técnico. O Abel não era técnico há 4 anos, né?
Então, a aposta...
Eu acho que tem muita gente para se apostar, que já treinou time de Série A, que já dirigiu time em Libertadores. Agora, quando o máximo que o cara fez foi dirigir o Juventude na Série B, aí é demais.
Eu falo, a aposta, eu acho que no Carpini ela é errada quando você pega um cara sem bagagem, né? Que nesses momentos decisivos não vai ter culhão para fazer algumas coisas. Então, putz, se fosse apostar em alguém, se tivesse como e o cara sinalizasse que desse para fazer, eu tentaria o Luiz Castro. Falar, cara, ó... Você conhece o Brasil, já trabalhou aqui, fez um bom trabalho no Botafogo. Quanto que você ganha lá? 2 milhões e meio? Puta, a gente não pode pagar tudo isso. Tem tanto. Topa. Tem esse projeto aqui.
Mas ele tá pra sair de lá?
Não, hoje ele tá empregado.
Ele acabou de chegar.
É que ele foi eliminado há pouco tempo lá e balançou. Mas não dá pra dizer que o cara viria. Então é assim.
Eu, sinceramente, assim, desempregado, assim, de bate-pronto.
Difícil.
É que tá, não pode ficar só pensando em técnico desempregado. Ah. Porque o desempregado, via de regra, é porque não tá bem.
Se amanhã ou depois o Vojvoda cai no Fortaleza,
aí tudo bem. Mas quando ninguém conhecia o Vojvoda, teve alguém que foi lá e bancou.
É.
O São Paulo não bancou o Cilinho?
É. Não, eu só quero dizer também uma coisa. O
fato Abel
é
o maior achado
da história,
né? O fato
de eu ter falado,
né,
o nome do Filipão, não é que eu tô fazendo campanha pro Filipão. É que muita
gente, todo mundo entendeu.
É, tá fazendo campanha.
Tá sim, você gosta. Você
tem um pôster do Filipão. Vem Filipão, não é nada disso também.
Você tem um pôster
do Filipão. É um nome que pra mim bate com o Libertadores, que é o que São Paulo, é a principal competição do São Paulo nessa temporada.
Muito bem, estamos indo embora, galera. Tudo de bom. Semana que vem estamos de volta.
Valeu.